Amém. Graça e a paz de Jesus estejam com todos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 139, Salmos de Davi. Salmo 139. Nós estamos na série Vida com Deus e hoje nós vamos ouvir de Deus, o Deus que me conhece, amém? O Deus que te conhece. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado que não posso atingir. Amém. Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, Pai. O que importa é ser conhecidos por Ti. E nós precisamos entender isso através da Sua palavra. Por isso, fala conosco. Fala conosco, Senhor, na nossa intimidade, Pai. Porque Tu sabes aquilo que nós nem sabemos, Pai, a respeito de nós mesmos. Por isso, traz cura, traz restauração, traz socorro sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Em nome de Jesus, Senhor. Que seja assim para a Tua glória e Teu louvor. Amém, glória a Deus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos e irmãs. Aleluia. Nós louvamos a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito em nosso meio. Hoje estivemos aqui, como o Júnior disse, às 4 da manhã. E aí eu fiquei muito feliz em ver ali, acho que é 18 jovens, né? 18 jovens aqui de manhã, pegando um ônibus, animados. Eu me lembrei do tempo da nossa juventude, né? A gente saía com os irmãos de ônibus para as vigílias, para os congressos, e eles foram ali para o congresso, amém? Louvo a Deus, minha filha também estava ali indo, e a nossa oração é que o Senhor trabalhe na vida desses jovens, e é isso que Ele quer fazer. Assim como Ele está trabalhando na vida dos homens dessa igreja, amém? Dos guerreiros, né? Amém? Nós estamos felizes pelo trabalhar e o agir de Deus. Dia 24 de agosto, quero convocar todos os homens. Nós vamos no Parque do Carmo, aqui, um parque bem legal. E vamos fazer o Forjados no Parque. É um trabalho que visa nós termos um momento a sós com Deus ali no parque. E também trazer outros homens que passam por ali. Então, dia 24 de agosto, contamos com todos vocês, todos os homens. Eu louvo porque a maioria pegou camiseta semana passada, tem camisetas ainda para quem não pegou, porque nós vamos de camisetas, bandeiras, tá bom? Vai ser bem, bem interessante essa proposta e já vou até abrindo, ó, para setembro a gente já quer fazer com as famílias ali, tá bom? Com as esposas, com os filhos, vai ser bem legal, tá bom? Então ore por esse projeto, amém? E Deus também trabalha na vida das mulheres, né? Eventos maravilhosos têm acontecido aqui com as irmãs, coisas tremendas o Senhor tem feito conosco. Amém? E estamos na série Vida com Deus, e hoje nós vamos falar do Deus que me conhece. Existe uma pergunta que eu considero a mais importante da nossa vida e que a gente precisa responder. Ao responder essa pergunta, ela é tão importante que ela determina tudo que a gente faz. O jeito que vestimos, o jeito que nos comportamos, como agimos no nosso dia a dia, ela é oriunda da resposta dessa pergunta. O jeito que somos e aquilo que nós transmitimos que somos para as pessoas vem em decorrência dessa pergunta, que é a pergunta mais importante. E qual é essa pergunta? A pergunta é, quem sou eu? Quando nós respondemos a essa pergunta, quem eu sou, eu faço as coisas que eu acredito que sou. eu ajo da forma como eu acredito que sou. E muitas vezes nós transmitimos para as pessoas coisas que nós não somos. Não faz parte de nós. Só que nós, na ânsia por aprovação, na ânsia por estar envolvido em um grupo, nós usamos máscaras. Nós fingimos ser quem nós não somos. Para pertencermos a um grupo. Para não perdermos seguidores. Para não deixar de sermos curtidos nas redes sociais. E nós, então, vivemos nesse mundo de máscaras. Nesse mundo em que nós mesmos não nos conhecemos. Que nós mesmos não sabemos quem nós somos. E agimos de uma forma com um certo grupo. Agimos de outra forma com um outro grupo. Disfarçando quem, de verdade, nós somos. O pastor Tim Keller, ele disse o seguinte: esse salmo toca as grandes questões do coração humano. Eu sou realmente conhecido? As pessoas me conhecem de verdade? Eu sou verdadeiramente amado? As pessoas me amam realmente ou só amam essa figura que eu me pareço ser? Será que as pessoas me amam? Eu estou realmente seguro? Eu posso desabafar, dizer quem eu sou claramente e as pessoas vão me compreender e ainda vão me manter no grupo? Eu trago então essa jovem. Você me conhece? Você conhece essa jovem? Essa jovem australiana, ela com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, rica, influenciadora, milhões de likes. Isso tudo porque ela disse nas redes sociais ter um câncer terminal no seu cérebro. Isso comoveu as pessoas passaram a segui-la. Isso foi crescendo, e aí o mundo foi impactado quando ela disse que foi curada do câncer. E ela foi curada utilizando produtos naturais. Essa jovem, Bel Gibson, ela criou uma empresa de produtos naturais. E as pessoas com câncer seguiam e viam seu estilo de vida, seu jeito de viver e enfrentar o câncer, de tal forma que passaram a segui-la e ela ganhou relevância na Austrália. Ficou rica vendendo seus produtos naturais. Os produtos naturais que ela vendia. Inclusive, hoje tem uma série na Netflix da história dela. A série se chama Vinagre de Maçã. Se você quiser assistir, está lá na Netflix. O problema de tudo isso é que Bel Gibson mentiu. Ela nunca teve câncer. E ela diz então para os repórteres: por que você fez isso? Por que você fez isso? E ela disse: eu só queria ser alguém. Eu só queria ser amada. Esse é um caso extremo, mas será que nós fazemos coisas só para sermos amados? Só para sermos alguém? Porque se descobrirem quem realmente nós somos, será que vão continuar conosco? Será que vão continuar ao nosso lado? Nós vivemos então em um mundo de máscaras, filtros, né? Tem filtros que a gente pode pôr no Instagram para tirar as rugas, para esconder nossos defeitos. Será que a gente sorri nas redes sociais e no travesseiro a gente chora? Será que nós sabemos quem nós somos de verdade? Será que nós nos conhecemos? Será que alguém está disposto a saber quem realmente eu sou? O Salmo 139 é a voz de um homem que encontrou resposta não nas redes sociais, não nos elogios, mas em Deus ele encontrou a resposta. E é isso que a gente busca hoje, encontrar a resposta para essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu de verdade? E o primeiro ponto que a gente traz aqui: Deus me conhece plenamente. Amém? Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Esse trecho do Salmo, ele fala sobre a onisciência de Deus, um Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Não há nada que escondamos de Deus. Ele sabe a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, ele sabe os pensamentos que norteiam a nossa mente quando acordamos e abrimos nossos olhos, mesmo aqueles pensamentos que nós nem sabemos que pensamos. Especialistas dizem que nós temos 10 mil pensamentos por dia. 10 mil pensamentos passam na nossa cabeça por dia. E Deus conhece cada um deles. Nós mesmos não conhecemos, porque alguns desses pensamentos são inconscientes, outros conscientes. Mas o texto diz que Ele conhece todos os nossos pensamentos. Se alguém tivesse o poder de ler pensamentos, será que ele continuaria sendo seu amigo? Se a sua esposa tivesse o poder de ler pensamentos, será que ela ainda estaria com você? Se você tivesse o poder de ler pensamentos, você ainda estaria com sua esposa? Não sei se já aconteceu com você, às vezes vem pensamentos na sua vida que você bate a cabeça assim: o que eu estou pensando? Por que eu pensei isso? Coisas terríveis. Mas Deus te conhece os seus pensamentos, você já viu, já pensou? Não há nada que se esconda de Deus. E as nossas palavras? Diz que antes das palavras saírem da nossa boca, já sabe o que vai falar. A ciência também diz que quando nós estamos conversando, o nosso cérebro, quando nós professamos uma frase, o nosso cérebro já tem 8 palavras engatilhadas já para falar. Porque senão a gente perderia o nosso raciocínio. Eu estou falando aqui com vocês, mas meu cérebro já está pensando lá na frente o que ele vai falar. E o Senhor falou: sabe essas 8 palavras que estão engatilhadas? Eu já sei quais são. E sabe aquelas que ainda não estão engatilhadas? Eu também já sei. Eu já sei. O Deus que me conhece plenamente, aleluia. Agora, o que é extraordinário? Não é esse poder de Deus. É extraordinário sim, mas faz parte dele. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas sabe o que é mais extraordinário? Mesmo com esses pensamentos sujos, pecaminosos, Ele continua nos amando. Ele continua te amando, aleluia. Porque se Ele fosse um Deus que nos condenasse, nós estaríamos perdidos, mas Ele nos ama. Isso é extraordinário, saber que o nosso Deus, mesmo sabendo dos nossos pensamentos, Ele não nos abandona, Ele não pede divórcio, Ele não se separa de nós, Ele continua conosco, nos amando. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que o Salmo vai falar para nós, olha só complementando aqui: tu me cercastes por trás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Aleluia. Então, gente, nós somos cercados por Deus. Vamos para cá, Ele está. Vamos para lá, Ele está. Estamos cercados diante dEle, desse amor extraordinário na nossa vida. E o salmista fala que tal conhecimento é maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Segundo ponto que esse salmo traz para nós: que Deus está presente em todos os lugares e momentos da nossa vida. O salmista se depara então com um Deus que conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, e ele fala, então vou fugir. Vou fugir dele. Ele diz, para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde fugirei da sua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Para onde fugirei? E ele fala das alturas. Se eu subir ao céu, não tinha avião naquela época, não tinha foguete, mas se houvesse, e para nós aqui que existe, se eu pegar um avião, se eu pegar um foguete, se eu subir ao céu, se eu chegar na lua, se eu chegar em Marte, ali tu me verás, ali tu estarás comigo. Mas eu acredito que esse texto não fala só de aspectos físicos, mas de aspectos que não são físicos na nossa vida, como se eu subir, se eu for promovido, se eu me der bem na vida, se eu tiver uma casa boa, se eu morar num palácio, se eu estiver em alta, se eu estiver por cima, o Senhor estará ali também. Porque Davi entendeu que Deus estava com ele lá, quando ele era pastor de ovelhas no campo, e estava com ele quando ele estava no palácio. Portanto, se eu subir, tu estarás lá comigo. Mas se eu descer a cova, se eu cavar um buraco, se eu for para o fundo do poço, se eu estiver mal, se eu descer, tu estarás lá também. Quantos já se sentiram deprimidos, se fecharam num quarto escuro, colocaram a coberta em cima da cabeça, se colocaram em posição fetal e se esconderam de Deus, e Deus disse, eu lá na sua cama estarei contigo. Não dá para fugir da face do Senhor, seja em alta, seja em baixa, seja em todos os lugares, Ele estará ao nosso lado, Ele estará nos vendo, nos enxergando. Por isso a gente não precisa ter likes, a gente não precisa ter seguidores, nós precisamos entender que existe um Deus poderoso que me segue, aleluia, Ele me segue, Ele me acompanha, Ele está ao meu lado, Ele está comigo, aleluia, Ele está com você, aleluia, isso é extraordinário. Olha só, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não dá para apagar as luzes do quarto, fechar a porta, fechar a cortina, ficar no breu, na escuridão. Para ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. Nós estamos encurralados por Deus. Você se sente o quê? Vigiado? O tempo todo. Aonde você estiver, ele está vendo. É um Big Brother da nossa vida. É uma transparência total da nossa vida. Nós estamos nus diante dele. Não há nada em nós que possa ser oculto, escondido dele. Mas a gente entra então no terceiro ponto, que é Deus me formou com propósito e cuidado. Toda essa minha vida, toda essa minha trajetória, porque eu nasci, porque eu estou aqui, foi determinado por Ele, porque Ele tem um propósito na sua vida e na minha vida. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, tão maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Davi, ele não tinha o conhecimento da ciência de hoje. Mas ele olha para um bebê nascendo e ele entende que isso é maravilhosíssimo. Olha só o que ele escreve. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O que ele está vendo aqui? Ele está vendo quando nós éramos um ponto. Um ponto invisível. Um ponto só visto a olho nu. O microscópico, sem ser visto a olho nu. Os meus olhos viram o meu corpo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Ou seja, você não está aqui por um acaso, meu irmão. A sua vida foi escrita pelo Criador. Você é um ponto que se tornou alguém. Alguém projetado por Ele, porque o nosso Criador, esse Deus que aqui se manifesta, outro atributo de Deus, a sua onipotência. Quem pode fazer isso? Só Ele. Só Ele pode fazer isso. Você não é fruto do acaso. Talvez sua mãe te rejeitou, seu pai te rejeitou. Você é tido como um acidente, um algo não planejado pelos seus pais. Mas para Deus não. Você foi projetado por Ele. Você foi planejado por Ele. Você foi planejado e cada detalhe da nossa existência foi planejado por Ele. Nós somos seres diferentes, irmãos. Nós somos totalmente diferentes. A gente falou um pouquinho disso lá na lição. Temos gostos diferentes. Temos talentos diferentes. Temos coisas peculiares na nossa vida. Alguns gostam de números, outros gostam de letras, alguns gostam de música, outros gostam de falar, outros gostam de ouvir. Mas cada um de nós foi projetado com um dom, com um talento, com habilidade, com um propósito específico, mas muitas vezes nos perdemos no nosso propósito original que Deus nos fez para ser. Vamos por outros caminhos, tentando agradar as pessoas, tentando agradar o mundo, tentando não perder amigos, tentando ser influenciados e influenciadores. Mas o Deus que te conhece sabe exatamente quem você é. Sabe quem Ele projetou para ser. O que você vai fazer da sua vida. E a nossa busca, saber quem eu sou. E a palavra de Deus vai dizer bem claramente que nós somos a imagem e semelhança dEle, que nós somos filhos amados dEle, que nós somos o seu povo escolhido, peculiar, que nós somos aqueles que Ele ama de todo o coração, entregou sua vida por nós, irmãos. E quando você entende, eu entendo que nós somos amados por Deus, que nós somos filhos de Deus. Quando nós vamos fazer alguma coisa que destoa de quem nós somos de verdade, a gente fala, não, isso aqui não. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não foi feito para mim. Porque nós temos então que entender que Deus tem sim planos e propósitos nas nossas vidas, aleluia. E o último ponto que a gente quer trazer aqui é que Ele é o Deus que transforma o nosso coração. E aqui nós temos mais um atributo de Deus. O seu amor. Deus não somente ama, Ele é amor. E Ele então é o Deus que transforma o nosso coração. Ao saber os nossos pensamentos, ao saber as nossas palavras, ao saber onde andamos, ao saber onde vamos, ao nos encontrar quando nos escondemos, ao saber que Ele nos projetou com um propósito, Ele olha para tudo isso e poderia nos abandonar e dizer, esse cara eu não acredito. Não, mas Ele está disposto a transformar o nosso coração. E Davi então termina o salmo clamando. O clímax do salmo é a rendição de Davi. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Não adianta eu se esconder. Não adianta eu mentir. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vasculha a minha alma. Às vezes achamos que está tudo bem. Semana passada, nós ouvimos sobre Davi que achou que aquele pecado dele não era pecado. Ele fez o que fez e para ele estava tudo bem. Porque é assim. Às vezes fazemos coisas e achamos que está tudo bem. E não fizemos nada de errado. Mas agora, nesse salmo, ele diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau, vasculha a minha alma e vê se existe algo que eu preciso consertar, e guia-me para que eu chegue no céu, para que eu viva eternamente contigo, Senhor, para que eu viva a eternidade com o Senhor. E aqui eu entro então num outro ponto, dentro desse, sobre a vida desse pastor, pastor Mike, nem me atrevo a falar o sobrenome. E ele inspirado, ele escreveu a canção Healer, que é aquela canção em português, creio que tu és a cura. E ele então diz que estava com um câncer terminal, e quando descobriu, foi para o piano, e de imediato Deus deu essa canção para ele. Essa canção alcançou sucesso, a banda Hillsong gravou essa canção, ele cantou com um balão de oxigênio ali, emocionado, e essa canção dizia, creio que tu és a cura, porque eu estou doente. Eu estou doente. Anos se passaram, e ele tinha algo dentro dele que clamava por cura. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Mike confessou. Eu não tenho câncer no corpo. Eu tenho câncer na alma. Desde a minha adolescência que eu tenho vício de pornografia. Mas como falar dessas coisas e continuar sendo seguido? Como a minha música pode fazer sucesso se eu falar que eu tenho um vício de pornografia? Porque quando alguém tem um câncer no corpo, a gente tem empatia. A gente compartilha. A gente ora. A gente chora junto. Mas quando alguém fala que tem um pecado escondido, a gente abandona. Por isso, gente, que Deus tem feito uma obra maravilhosa entre os homens. Nós fomos ali para o Forjados. E olha só, a gente diz, o que acontece no Forjados fica no Forjados. E alguns dizem, por que não pode falar? Por que dessas coisas que eu estou falando? Homens que abriram o livro, que abriram o coração, dizendo, eu estou na igreja, eu canto há 30, há 40 anos, mas eu tenho um pecado escondido, um pecado de estimação. E o que a gente viu ali? Homem se derramando diante do Senhor, dizendo, sonda-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, conhece tudo a nosso respeito. Por isso, Senhor, eu preciso da cura. Eu preciso da cura. Muitos desses homens não têm coragem de falar nem para sua esposa. Como eu vou falar isso para minha esposa? Como eu vou falar isso para mim, para meus filhos? Como? Como? Não dá. Eu preciso continuar agindo como se estivesse tudo bem. Eu sou um bom crente. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom esposo, mas existe algo me matando por dentro, um câncer na minha alma. Qual a sua ferida? O que você precisa de cura? O que eu preciso de cura aqui dentro de mim? Eu nem sei. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Percebi que essa canção ia ser a minha força. Ah, ninguém sabia. Ele precisava de cura. E estava todo mundo pensando que ele precisava de cura de um câncer físico, mas ele estava precisando de cura no seu interior. Eu escrevi Healer porque eu estava clamando por cura. Não de um câncer físico, mas de algo muito mais sombrio dentro de mim. O que está pegando aí dentro? O que está pegando aí dentro? O que está ardendo aí no seu peito? A boa notícia é que ele está aqui. Aleluia. De braços abertos para nos curar, aleluia, para nos restaurar. Amém. Nós vamos cantar agora, depois a gente vai orar. Mas orar de verdade, nos falando para Ele, gente, não tem como esconder dEle. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Vamos louvar? Vamos ficar em pé? Thank you. Orar, você crê que Jesus cura? Amém? Ele cura as nossas vidas. Semana passada, um dos homens que foram no Forjados, não vou falar o nome dele para não expor, mas a gente estava conversando e ele dizia que ele estava há seis meses de mal do chefe. Ele e o chefe não se davam, não se olhavam, estavam passando por essa dificuldade, e ele dizia no pensamento dele: eu não fiz nada, eu... lá na fogueira, no Forjados, ele disse que Deus falou com ele: você vai ser curado, vai lá e pede desculpas para ele. E ele falou: como eu vou pedir desculpa? Eu não fiz nada, eu estou certo. E Deus falou: vai lá, pede desculpa. Ele chegou na segunda-feira, o chefe passou por ele, cumprimentou todo mundo, menos ele. Ele foi lá no chefe, bateu nas costas, o chefe se assustou. Calma, eu vim aqui porque o meu Deus me pediu para eu pedir perdão para você. Aquele chefe começou a chorar. Aquele chefe começou a chorar e falou: está tudo certo. Eles se abraçaram e houve cura. É disso que a gente está falando. O Deus que te conhece quer te curar. O Deus que te conhece quer olhar para a sua vida e ver isso. O seu reconhecimento que você precisa de cura. Eu preciso de cura. Eu te convido. Vem aqui para frente. Seja cura física, emocional, sentimental. Não importa, a gente não está aqui para vasculhar sua vida, Deus sabe. Vem aqui, nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E durante essa canção, pode vir aqui receber do Senhor aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. Amém? Vamos cantar. Obrigado, Senhor. Tu não nos abandonou por conta dos nossos pensamentos. Tu não nos abandonou, Senhor, por conta da nossa história. Por conta dos nossos traumas. Por conta das nossas inseguranças. Por conta das nossas incertezas. Tu não nos abandonou, Senhor. Obrigado. Aleluia. Tu permanece ao nosso lado, Senhor, nós te damos graças, Pai. Oh, Senhor, existem coisas na nossa alma que nós nem mesmo nos lembramos e nem entendemos. Mas sonda-nos, Senhor, conhece, limpa-nos, purifica-nos, Pai. Para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Aleluia. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande e infinito amor de Deus, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre com todos nós. Amém. Dá aquele abraço apertado no seu irmão que está do seu lado. Aleluia.